Olá Mónica, olá Pedro, viva, bom dia. Há um receio que está a ser muito comentado na Colômbia, o crescendo de Gustavo Petro para vir a ser eleito presidente de domingo a 8 dias, seja interrompido por um tiro de pistola. As cautelas de segurança na Colômbia estão extremadas. Dia a dia, a direção de campanha de Petro avalia se o candidato deve aparecer nos atos públicos da jornada. Muitas vezes a opção tem sido não ir, não o expor. Valle do Par é uma das grandes cidades no norte da Colômbia, 500 mil pessoas, numa cidade que é centro de vanguarda criativa e envolvida por fértil zona agrícola. Gustavo Petro fez lá um comício perante milhares de pessoas na vasta Praça Alfonso López. Petro discursou no estrado, mas a maioria das pessoas nem o viu. O palco estava super protegido por barreiras antibala. Mesmo assim, Petro subiu ao palco, sempre envolvido por uma dúzia de seguranças que o protegeram em permanência com painéis antibala, mesmo sobre a cabeça. Está a ser assim todos os dias, tudo blindado. Os apoiantes de Petro estão na campanha com um misto de euforia e de medo. Medo porque há muita gente na Colômbia que sabe que o triunfo de Petro para presidente significa uma revolução no país. É a primeira vez em 2 séculos que a Colômbia está à beira de eleger um presidente com etiqueta claramente de esquerda. Petro está em todas as sondagens com um amplo avanço, mais de 15 pontos percentuais sobre o candidato à direita, Fico Gutiérrez. As sondagens admitem a possibilidade, ainda que incerta, de eleição logo à primeira volta, no próximo dia 29, mas asseguram essa eleição na segunda volta, em 19 de junho. Petro, agora com 61 anos, é um exemplo de integração social e política de antigos guerrilheiros. Nos anos 70 e 80, ele era estudante universitário de economia e militante da guerrilha M19. Repete que nunca pegou numa arma a não ser a da voz. A arma dele era a voz eloquente a mobilizar protestos. No final dos anos 80, a guerrilha M19 tornou-se movimento político legal na Colômbia. O prestígio de Petro como economista e gestor impôs-se. Foi eleito e depois reeleito presidente do município de Bogotá, a capital colombiana. Tornou-se figura política principal, respeitada do centro para a esquerda, mas odiado à direita. O diário El Colombiano de Medellín fazia ontem manchete com a pergunta: o que é que significaria a eleição de Petro? Inscreve como resposta: o Estado tomaria conta da saúde e da segurança social, ficaria a sustentar os que rendem menos, haveria perdão para mais de 100 mil presos. É um exemplo de como alguns meios de comunicação, mesmo dos tradicionais, estão a inflamar, a distorcer os argumentos desta campanha. Mesmo assim, a candidatura Petro segue destacada na frente e os comentadores reconhecem-lhe amplo favoritismo. Na Colômbia, a candidatura envolve uma dupla, presidente e vice, e passa por aqui um trunfo desta candidatura de mudança pela esquerda. A candidata a vice é Francia Márquez, uma advogada negra que escalou a pulso todos os degraus da sociedade colombiana. Na adolescência, Francia foi empregada doméstica e ficou mãe solteira. Foi para a universidade, distinguiu-se, tornou-se voz premiada da defesa dos direitos humanos na Colômbia. O New York Times faz o perfil desta Francia Márquez e escreve que ela está a unir os tantos marginalizados, os indígenas, os negros, os rurais, mas também muito das novas gerações. E, reconhecida como ativista ambiental, está a aparecer como fenómeno político que mobiliza o país frustrado. Ela impôs a inclusão como tema na agenda política. A correspondente do diário francês Libération atesta que a força tranquila de Francia Márquez está a desencadear uma emoção e um entusiasmo nunca visto nesta Colômbia, que continua machista, racista e marcada pelo sistema de castas. Francia é quem mais aparece nos comícios de campanha e repete: chegou a hora de passarmos da resistência para o poder. Todos reconhecem o favoritismo desta dupla presidencial, Petro e Francia, mas, como nota o New York Times, há um sobressalto entre as elites colombianas. A mulher que as servia como empregada doméstica está agora à beira de passar a ser a número 2 no país. Sabe-se que há radicais, designadamente nos poderosos clãs do narcotráfico, que querem impedir que isso possa acontecer. Daí a campanha estar a ser dominada pela segurança.